בעזרת השם, דף קוף סמך, תתודו ג'בעבא, תלו הפרסוב, בנבין זנוב דף שלום עליכם. סתם הוא דף קוף סמך, נא, פרימירה ניה, קומסנו מנוב המשנה, ונובו קפיטרו. פרק גט פשוט, ועשית את הג'י דוקומנטוס, כמו הייתי פריפרו דוקומנט, כמו הייתי אסתסמי אז עשינו. ובמו זה, ננוס המשנה, וזדויס צ'יפוס ג'י דוקומנטוס. תמוס דוקומנט שמעת גט פשוט. Um documento comum, todo o texto está escrito na frente do documento, como um documento normal. E as testemunhas assinam no final. Temos o que é chamado de Get Mekushar, é um documento que ele é dobrado, ou seja, temos duas partes do documento. Temos o Toref e temos o Tofes. O Toref é a parte personalizada do documento, é a parte onde estão os nomes das pessoas envolvidas, a data e outros dados específicos desse caso. Esse é o Toref, é a parte específica do documento. Temos a parte genérica do documento, o Tofes, que é um texto padrão. Por exemplo, todos os documentos de empréstimo têm o mesmo Tofes, é um texto genérico sobre a situação do empréstimo. Com relação a documentos do divórcio, também temos um Tofes, um texto padrão referente ao divórcio. Então, no caso de um documento Mekushar, um documento dobrado, o escriba ele vai escrever uma linha do Toref, essa parte personalizada, vai deixar a próxima linha vazia, sem escrever nada. Vai dobrar essa linha escrita sobre a linha vazia e a extremidade dessa dobra vai ser costurada. E assim por diante até terminar todo o Toref. Uma linha escrita, ele pula a próxima linha e dobra. E terminou o Toref, então ele tem que escrever o Tofes, a parte genérica do documento. Então isso era escrito de forma normal, sem nenhuma dobra. Então essa parte dobrada só se refere ao Toref, a parte específica, individual desse documento. Já a parte genérica, que todos os documentos desse tipo têm o mesmo texto, ela é escrita de forma normal, sem nenhuma dobra. Isso, em resumo, é a lei do documento Mekushar. Vamos ver na sequência um zapim mais sobre isso. Então, fala Mishnah, Get Pashut Edav Mitoho. Um documento normal, um documento aberto, tem as testemunhas assinadas na frente do documento, no mesmo lado do que o texto foi escrito. Mekushar Edav Meachorav. Já com relação ao documento que é dobrado, as testemunhas assinam nas costas do documento. E se costurava a extremidade da dobra. Vamos ver na sequência quais são os casos que o escriba tem que dobrar o documento, quais são os casos que o documento normal é suficiente. Fala Mishnah mais. Pashut shekatvu edav me'achorav, mekushar shekatvu edav mitocho, shneim psurim. Se o escriba escreveu um documento pashut, um documento aberto, e as testemunhas, em vez de assinarem na frente, no mesmo lado do que é escrito, assinaram nas costas, o documento é inválido. E se o escriba escreveu um documento e dobrou, é um documento Mekushar, e em vez das testemunhas assinarem nas costas do papel, assinaram na frente, o documento também é inválido, não foi feito conforme as especificações rabínicas. Rabbi Chaim ben Gamliel omer, Mekushar shekatvu edav mitocho kashen, vesheyachol lasoto pashut. Fala Rabbi Chaim ben Gamliel, se o documento é dobrado, um get mekushar, e as testemunhas assinaram na frente do documento, no mesmo lado do que o texto, o documento é válido, porque ele pode ser transformado num documento aberto. Não está claro? Agora vai explicar na sequência. Tudo depende do costume do local. Também isso vai ser explicado. Fala Mishnah, get pashut edav bishnai, o mekushar beshlosha. No caso de um documento aberto, precisamos da assinatura de duas testemunhas. No caso de um documento dobrado, precisamos de três testemunhas. Pashut shekatav bo ed echad, o mekushar shekatav bo shnei edim, shnei psulim. Se é um documento aberto que uma testemunha só assinou, é um documento inválido. Se é um documento dobrado que menos do que três testemunhas assinaram, também o documento é inválido. Fala Gemara, minanemi, da onde você vê da Torá esses dois tipos de documentos? Amar abichanina da malkra, fala abichanina do pasuk, sadot bakesef iknu, vekatov basever vechatom, veaededim, explica abichanina, sadot bakesef iknu. Campos foram adquiridos. de Katova Sefer. Escreva isso num Sefer, num documento, como um Sefer, como um livro. Viramos a página Zepachu, se refere ao documento aberto, que tem as páginas abertas, como um livro. Vechatom, Zemekushar, Hatom vem do termo Tsarur Vechatom. É um documento fechado, é um documento que foi dobrado e as extremidades foram costuradas. Vaet Shnaim, Edim Shlosha, Kotra fala Haet, testemunharam, se refere a duas testemunhas. Edim é mais do que Haet, então são três testemunhas. Hakeisa, como é que fica isso? São duas ou três testemunhas. Shnaim Lepashut, Shlosha Lemekushar. Para um documento aberto, precisamos de duas testemunhas. Um documento dobrado, três. Pergunta a Veifuch, Ana, por que não se fala o contrário? Talvez o documento dobrado precisa de duas e o documento aberto precisa de três. Uma vez que a forma de preparo de um documento dobrado é mais difícil, é mais rígido, então faz sentido dizer que também as assinaturas têm essa lei mais rígida, que precisamos de três assinaturas de três testemunhas. Rafram Amar Meacha, Rafram disse desse pasuk, Vaikach et Sefer HaMikna, et HaTum, HaMitzvah VeHaChukim, et HaGalui. Explica o sábio. Vaikach et Sefer HaMikna, eu peguei um documento de adquirição. Zepashut é um documento aberto, é um Sefer, como um livro aberto. Et HaChukim, Zemekushar. Documento HaChukim, et Tzalur VeChukim, um documento que tem as linhas cobertas, um documento fechado, e se refere ao Get Mekushar, um documento que tem as dobras. Et HaGalui. E o passo nisso na parte revelada, Zepashut Shememekushar fala, Fram se refere à parte revelada do documento dobrado. Como a gente mencionou na Mishnah, somente o Toref, a parte personalizada do documento, que tem os dados, os nomes, a data, essa parte tem as linhas dobradas, mas o resto, o Tofes, a parte genérica, é um documento aberto como qualquer outro, sem nenhuma dobra. A mitzvah é a Hukim, a mitzvah e as leis. As duas palavras se referem às duas diferenças entre o documento aberto e o documento dobrado. A primeira diferença é que o documento aberto precisa de duas assinaturas, de duas testemunhas. O documento aberto precisa de três assinaturas, de três testemunhas. Outra diferença é que no documento aberto as testemunhas assinam na frente, no mesmo lado do que a escrita. Já no documento dobrado, as testemunhas assinam nas costas do papel. Como a gente mencionou antes, que uma vez que o documento dobrado tem as leis mais rígidas do preparo, então faz sentido dizer que ele precisa de três testemunhas e o documento aberto precisa de só de duas testemunhas. Rambam Bar Yechezkel vê esse conceito dos dois documentos, esse outro pasuk, Al Pishnaim Edim, ou Al Pishloshah Edim Yakum Davar. Falou, passou que, para esclarecer algo, precisamos de duas testemunhas e três testemunhas. A questão é, se é suficiente duas testemunhas, porque o passou menciona três testemunhas. O passou vai dizer, para um documento aberto, precisamos de duas testemunhas. Documento dobrado, precisamos de três. E fuhana, mitof shirab, ksharan, drabeda. Mesmo rastro de antes. Uma vez que as leis do preparo do documento dobrado são mais rígidas, faz sentido dizer que esse documento precisa de três testemunhas, o documento mais simples, o documento comum aberto, precisa de duas testemunhas. Esses três psukim que a gente acabou de ver, cada psuk se refere a uma outra lei. Lekele Tegum fala a Breita. Sadut Bakesi Viknu, Vekatov Basever Vekatom, Etzatová Kamashman, o primeiro psuk. É um conselho que o profeta Ermial dá ao povo. O povo estava prestes a serem exilados. E o profeta Ermial disse, se vocês adquiriram posse de imóveis, tenham documentos de posse para vocês levarem para a diáspora, para depois esclarecer quem é o dono do quê. O segundo passou. Vão pegar o documento de compra, se refere a um episódio com o profeta Ermial. Já o terceiro passo, que através de duas testemunhas ou três testemunhas veio associar, quando duas testemunhas vêm para o tribunal, em um caso que três testemunhas vêm para o tribunal. E Rabbi Akiva e Hamim discutiram no estado de Makot, qual lei se aprende disso. Mas esses psukim que a gente mencionou antes não vieram ensinar essa lei dos documentos. Esse conceito do documento dobrado é uma lei rabínica. Os psukim não mencionam isso. Esses psukim foram só asmachtot, apoios que os sábios usaram para decretar esse decreto, mas não é isso que o pastor veio dizer. Por que os sábios decretaram que em certas situações precisamos de documentos dobrados? Então, falamos nessa região que decretaram era uma região de Koanim. Os Koanim lá eram muito impliquentos. E qualquer coisinha que a mulher fazia, o Kohen já se divorciava dela. E depois se arrependia. E não podia se casar com ela outra vez. O Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada, mesmo se foi ele quem divorciou essa mulher, ele não pode voltar a se casar com ela. Então, para consertar essa situação, então, sabemos que disseram que para o divórcio de um Kohen é necessário um documento dobrado, que demora muito para ser preparado. E existe chances que nesse interim, durante o longo preparo desse documento, e de três testemunhas também para assinarem, existe uma chance que esse coelho vai pensar bem, vai se acalmar e vai resolver não se divorciar, vai perceber que o divórcio não vale a pena. Ele não vai poder se casar com ela depois se ele mudar de ideia. Então isso aumenta as chances que o coelho não vai se divorciar, por isso sabe os decretar esse tipo de documento. Tudo bem no caso desse documento de divórcio de um coelho, porque os sábios decretaram em outros documentos também essa lei, o documento dobrado, vamos ver na sequência quais são os casos. Falamos, sabe, isso era um receio. Se somente nesse caso do divórcio de um coelho, o escriba vai ter que dobrar o documento, existe um risco que ele não vai fazer isso. Se ele está acostumado a fazer qualquer outro documento aberto, pode ser que ele vai escrever um documento de um coelho, para que o coelho se divorcie, aberto também. Esse documento é inválido. Então, para isso não acontecer, os sábios decretaram em outros casos também que o documento seja aberto, para que o escriba já tenha esse costume de escrever esse tipo de documento. Na hora de escrever o documento de um coelho, então o escriba vai se lembrar e o coelho vai poder se divorciar com isso. Mas Echan Edim Hotmin. Com relação a esse documento dobrado, onde é que as testemunhas assinam? Vimos é que eles assinam nas costas do documento, mas exatamente aonde? Fala entre uma dobra e outra. Vamos ver o que significa isso na sequência. Fala o seguinte: o escriba escreve uma linha do Toref, deixa a próxima linha sem escrever nada. Então ele dobra essa linha escrita sobre a linha vazia. E as testemunhas assinam atrás do papel, nas costas do papel e atrás da linha escrita, não atrás da linha vazia. Fala viva barama, eles assinam atrás da linha escrita. Então, Rav Barham perguntou para Rav Chisda sobre a opinião de Ravuna. O primeiro entendimento do que Ravuna disse é que o escriba escreve uma linha do Tore, da parte personalizada, deixa a próxima linha vazia. E nessa linha vazia, as testemunhas assinam. Esse é o primeiro entendimento do que disse Ravuna. Porém, pergunta Rav Barham, trouxeram um documento dobrado para Arebi, um Get Mekushar, e Rebbe falou que a data não consta no documento. E Amari Rabbi Shimon Berebi Rebbe Shimon Berkshirav Muvla. Então, falou Rabbi Shimon, filho de Rebbe, para o pai dele, Rebbe, talvez você não percebeu que a data estava nessas partes vazias, nessas linhas vazias, entre as linhas do Toref. Então, o pai de então, Rebbe realmente terminou de desfazer as costuras e percebeu que realmente a data constava lá. Então, pergunta Rav Barham, veimita enzman beze, venedim beze, nibayale. Pergunta Rav Barham, se Rebbe não verificou essas linhas vazias entre as linhas escritas e disse que a data não consta, se Ravuna tem razão, que essas testemunhas estão escritas entre as linhas, essa linha vazia, conforme esse entendimento, foi isso que Ravuna disse, que as testemunhas assinam nessas linhas vazias, assim como o Rebbe não verificou as linhas vazias para achar a data, não verificou também para achar as testemunhas. Então o Rebbe deveria ter exclamado que esse documento não tem nem a data, nem a assinatura das testemunhas. Então parece, como o Rebbe Abaraba, que as testemunhas assinam nas costas do documento. E o Rebbe viu isso. O que ele não viu foi a data, porque ele não tinha verificado as linhas vazias. Amarle, foi Rav Chisda para Rambam Racham. Mi savar ben kesher le kesher mi gavai, lo ben kesher le kesher mi abrai. Fala Rav Chisda, não foi isso que disse Ravuna. Ravuna não disse para as testemunhas assinarem nessas linhas vazias entre as linhas do Toref. Não foi isso que ele disse. O que ele disse é que o escriba vai escrever uma linha do Toref, deixa a próxima linha vazia, vai dobrar. E as testemunhas vão assinar nas costas do documento, atrás da linha vazia. E Rav Baraba diz que vão assinar nas costas do documento, atrás da linha escrita. Peruna venejos de mazai vekata mai debai vekatim isadi. Peruna, conforme Ravuna, que as testemunhas não têm que assinar atrás das linhas escritas. As testemunhas assinam atrás das linhas vazias. Existe um risco que o dono do documento vai acrescentar uma última linha no final do documento, dizendo lá que fulano deve a ele tanto. Isso é mentira. E não é necessário que as testemunhas assinem atrás dessa linha, porque as testemunhas assinam atrás das linhas vazias. Então essa pessoa vai querer cobrar esse dinheiro de fulano, mesmo que ele falou, ele próprio falou, porque não temos esse receio. Um adertivo beixarino becaiá. Fala Gmará que é necessário no final desse documento dobrado que seja escrito lá a conclusão. A Kol Sharir Vekayam, tudo que foi dito, se aplica, se recai de forma permanente. Isso conclui o documento. Depois disso, nada pode ser escrito. Se tem alguma coisa escrita, isso não é levado em conta. Então não tem risco. Pergunta. Talvez o escriba escreveu a Kol Sharir Vekayam. Depois disso, o dono do documento vai escrever mais uma linha e vai escrever outra vez a Kol Sharir Vekayam. Porque não temos esse receio, uma Hat Sharir Vekayam Katvina, três Sharir Vekayam Lokatvina. Fala Amará que não. Depois do primeiro a Kol Sharir Vekayam já, o documento se conclui. Tudo que é escrito depois não é levado em conta. Mesmo que tenha outra vez escrito a Kol Sharir Vekayam, isso não é levado em conta. Primeira conclusão, termina o documento. Temos outro receio, pergunta Gmará. Talvez o dono do documento vá apagar a Kol Sharir Vekayam que escreveu, vai escrever lá mais o que ele quiser, e vai escrever outra vez a Kol Sharir Vekayam. Então vai passar por um documento válido. Por que não temos esse receio? Aqui não, Hamara Biukan, Tulea Mekuyam et Kshera, Mechak Pasulaf Pishem Kuyam. Disse Rabi Yohanan, digamos que o escriba esqueceu de escrever uma palavra. Ele pode escrever essa palavra próxima ao local que essa palavra deveria estar, e no final do documento ele menciona isso, que ele tinha esquecido, e ele incluiu essa palavra. Tudo bem. Mas se parte do documento foi apagada e outras palavras foram escritas, o documento se invalida automaticamente. Mesmo que isso foi mencionado no final do documento, foi apagado, escrito, o documento se invalida. Eu lembro um mechak passou de uma conchinha de caia, o que chulo chinha de caia. Porém, espera, quando isso se aplica? Isso só se aplica se o que foi apagado foram palavras no local que deveria estar escrito lá, conchinha de caia, no final do documento. E o tamanho desse apago é o tamanho referente a essas palavras, a conchinha de caia. Aí o documento se invalida, porque temos o receio que estava escrito lá, Kol Sharir Vekayam, que o documento se concluiu, e a pessoa apagou isso, e escreveu outras palavras lá. Então, se o tamanho do apago é no local que deveria ser escrito lá, Kol Sharir Vekayam, e o tamanho do apago é o tamanho dessas palavras, então o documento se invalida, então não temos receio que a pessoa vai pegar um documento e vai apagar Kol Sharir Vekayam para escrever outras palavras lá, porque grandes são as chances que os sábios vão invalidar por completo esse documento, vocês vão perceber, vão invalidar. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que a Gmará vai perguntar para a Rav Baraba. Porque não suspeitamos que a pessoa vai conseguir falsificar o documento dele, conforme a outra opinião de Rav Baraba, que a testemunha sim assinam atrás das linhas escritas. Temos outro receio, não vou explicar, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.